Get down. What you gonna do? You gonna finish him off?
Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Lins, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bom, Diagão?
Olá! Olá a todos!
Esse é o quarto episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelo da Ruthless Aggression Era. Dessa vez, vamos falar sobre um pay-per-view exclusivo da Inglaterra, o Insurrection de 2002. Para ouvir essa saga e outros episódios de eventos mais recentes, você tem que entrar em cotovelovoador.wordpress.com e pode entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com. Além disso, você também pode seguir a gente no Twitter em @cotovelovoador e nos curtir em facebook.com/cotovelovoador. Certo, Jairão?
Cara, certo.
Mais algum recadinho?
Não, eu só tô feliz, eu acho que esse pay-per-view foi divertido.
Então, vamos ver.
Vou comentar, né? An ongoing battle rages. There's gonna be hell to pay. A conflict of power where the strong will survive and the weak will fall to the hands of mercy. It sounds like somebody's trying to disrespect me. You are an obstacle. It sounds like somebody's trying to show me up. And I will run you down. A group of men governed by one, yet controlled by no one, has embarked on your land. I own the company, damn it! Not to settle the battle, but to let it rage on. You ain't seen nothing yet. That's all I got to say about that. The superstars of the World Wrestling Federation have brought the fight across the Atlantic to the shores of England. Prepare as the insurrection begins. É 4 de maio de 2002, 13 dias após o Backlash, e nós estamos ao vivo via Skybox na Wembley Arena, lotada em Londres, Inglaterra, na frente de 10.500 fãs. Jim Ross e Jerry "The King" Lawler são os comentaristas da noite, e antes da transmissão oficial, Mr. Perfect derrotou o Goldust. Caralho, Mr. Perfect ainda tá aí, né?
Essa é a última data dele e a gente vai falar por quê daqui a pouquinho.
Aí sim.
Pois é, parece que essa está rolando em maio e em novembro, quando começaram a vender os ingressos, esgotou em 20 minutos.
Nossa, eles começaram a vender quantos? 6 meses antes?
Tipo isso.
Caraca.
É, e esgotou em 20 minutos. Dos 10.500 fãs.
Puta, foda que nessa época é a fila. Você fica na fila.
Puta. Outra, devia dar pra comprar pro telefone, né?
Ah, mas deve ser caro pra porra. Puta, telefone nessa época era muito caro.
O palco é muito bonito, né? Ele tem um X gigante dividindo duas telas. Eu curti.
Não, louco. Tirando aquele pezinho, porque não é o normal que... Você falou que também no logo ele cobre, o X tem uma perna que cobre embaixo e outra que cobre em cima, tipo, um bagulho. Mas não, o que eu tava falando é que uma das transversais do X, ele tem um pezinho bem em cima que não faz sentido, ele corta pra dentro do X.
Tá.
Eu
acho que o único problema é que, tipo, não um problema, mas seria muito mais da hora se as telas fossem no formato do X, ali, sabe, como se as telas cobrissem o espaço vazio do X. Porque como ela tem o X, o espação preto e a tela quadrada.
Ah, tá. Que elas convergem pra dentro do negócio?
Isso, que a tela fosse no formato do... pra cobrir o X.
Caraca, mas aí é uma loucura.
Ah! Fazer o quê? Bom, isso a gente vai pra luta número 1. Eddie Guerrero defendendo o título intercontinental contra Rob Van Dam. A gente continua a rivalidade que começou no Backlash. Nada mudou além do Eddie falhar em um ataque contra o Van Dam no Raw depois do Backlash. E Latino Heat!
Latino Heat!
Latino Heat! O Lawler... Dá pra fazer um drinking game com essa porra. O Lawler falando... Latino Heat!
Criança rápido.
Fica velho rápido, né? A luta começa com uma troca de wristlocks e o Van Damme errando uma rasteira.
Capoeira. Ele tá expandindo as artes marciais sempre.
Pra disfarçar, o ex-campeão empurra o Ed mesmo assim. A plateia explode quando os dois se encaram após uma sequência de movimentos rápidos. Eles trocam empurrões e o Van Damme faz o seu Rob Bam, damn, na cara do guerreiro. Spinning wheel kick e o Ed sai do ringue, tomando um baseball slide e um moonsault na beirada. O moonsault do RVD é foda, né?
Ele mandou uns bons, esse aquele split leg, foi?
É. Um leg drop usando as cordas da RVD e uma contagem de 2. Split leg moonsault em Ed e novamente um 2. Latino Heat desvia de um ataque e joga o Van Damme pra fora do ringue. Do lado de fora, o Ed usa os degraus contra o Van Damme, o que lhe dá um controle do combate, com socos, cotoveladas, suplexes e um senton usando as cordas. O RVD quebra um headlock ao chegar nas cordas, mas o campeão lhe faz um big shot com o Van Damme batendo em uma corda mais baixa. Os dois trocam roll-ups, mas o campeão volta ao controle, aplicando uma submissão leg breaker. O RVD finalmente consegue escapar do Ed, aplicando um super kick, seu monkey flip e um rolling thunder. O que você acha do rolling thunder, Chegão?
É que tá.
O rolling thunder é aquela cambalhota que termina com um splash, né?
Eu acho que depende muito do dia que ele faz aquela porra. Às vezes parece bom e às vezes só parece engraçado.
É, às vezes parece meio, né, meio bobo, né?
É tipo aqueles bagulho que assisti pra suada que ela sai do corner dando 20 estrelinhas lá e depois dá uma bundada em alguém.
É, mesma coisa. Um Fireman's Carry Slam e um Moonsault dão a Van Damme uma contagem de 2. O guerreiro desvia de um 5-Star Frog Splash e pega o cinturão intercontinental. O árbitro tenta tirar o título dele, mas o guerreiro empurra o juiz pra longe. Aos 11 minutos e 23 segundos, o árbitro pede a desqualificação de Ed. RVD vence a luta, mas Ed ainda é o campeão intercontinental. O Van Damme impede o Ed de atacar o árbitro, ele aplica um pop-up missile dropkick muito foda. Depois o Van Damme acerta o Ed com o cinturão e pra encerrar, 5-Star Frog Splash, que ele muda no meio do caminho.
Então, né? Ele dá uns 90 graus ali, uma viradinha, maneiro. Acho engraçado, tipo, falando assim, parece que a partida foi rápida, né?
É, teve um pouco mais de 10 minutos, mas 11 minutos um pouquinho.
Assistindo aquela parte que o Ed tá dominando... Que ele dá aquele monte de submissão, tipo, parece que vai quebrar a perna do...
Ah, parece mais longa, né?
Aí parece muito mais longa, mas realmente. Também porque o começo é muito rápido, porque quando a RVD tá na frente, é muito explosivo.
É. Bom, mais uma luta boa entre esses dois, né?
Eu acho que é muito difícil ter uma luta boa.
Eles têm que estar muito... Eu acho que foi pior que a luta anterior deles no Backlash.
Sim.
Isso talvez porque esse Insurrection é meio que... A última parada de uma tour na Inglaterra. Então eles já tinham vindo, tipo, do avião, feito uma turnê de algumas datas, enfrentando realmente em todas as noites. E essa é a última coisa que eles fizeram. Então faz sentido ser um pouco mais devagar, um pouco mais. E mesmo assim, muito bom.
Muito bom. Aí, por isso que a gente pode relevar a capoeira.
Então acho que a gente vai ver mais ainda dos dois. Não acabou ainda, sabe? Mas
acho que não, né? Porque acabou com uma desqualificação e eles se batem depois, né? Não faz muito sentido.
É bom lembrar que esse pay-per-view, em tese, é inteiro do Raw, é exclusivo do Raw, e é meio que considerado o primeiro pay-per-view de divisão
das brands.
Na real, não é. É tipo, ele é e não é, porque apesar dele ter só o pessoal do Raw tirando Triple H no main event, nos próximos pay-per-views vai continuar sendo todo mundo junto e tal. Esse é o exclusivo do Raw basicamente porque é uma turnê do Raw na Inglaterra.
Ah, é, mas isso eles sempre, nessa época eles sempre faziam, né?
É, acho que é só em 2004 que vão começar a ser pay-per-views exclusivos. I'm just curious, do you have a problem with me or something? Yes, Terry. Actually, Jazz and I both have a problem with you. We also have a problem with our opponents tonight, Jackie and Trish, and all the other divas. Because any woman who would exploit her sacred body is nothing but trash. See, Jazz and I, we don't have to take our clothes off to know that we are the most beautiful women in the WWF. And in fact, we chose not to be on the Divas video because they wanted us to expose our breasts. And speaking of breasts, look at this. This is a UK publication, an everyday newspaper that everyday people can pick up and be corrupted by. Terry, you, Trish, Jackie, they're all trash. The women in this magazine, trash. Anyone who would read this smut is trash. The UK is full of sleaze and trash. Ugh. But tonight, Jazz and I, we're gonna win our match for what is pure. Our victory
is a victory for morality. Molly, you know, I think what you're saying is that somehow you and Jazz are better than I am because I'm proud of my body and I'm not afraid to show it. And I think that what the issue really is that you're jealous because I have something that you two don't have.
Oh, really? And what is that?
Hey, wait a minute! Oh, my gosh! She's getting her kid off!
Yes!
Puppies! Puppies! Yeah, baby! Did you see that there?
I saw both of them.
A gente vai pros bastidores e a Terry, que é... A Marlena, né, a ex-mulher do Goldust, entrevista a campeã feminina Jazz e a Molly Holly. Enquanto a Jazz fica em silêncio, graças a Deus, a Holly fala sobre os absurdos da exploração da imagem do corpo feminino, inclusive mostrando um tabloide inglês com mulheres com seios de fora. A Terry diz que as duas têm inveja dela, pois ela tem algo que elas não têm, e tira a blusa e fica tutiã.
Ex-mulher Goldust.
É. Esse segmento deixou você bem chocado, né, Thiagão?
Porra, cara. É muito... É que é engraçado, porque a gente, pelo menos nesses últimos dois anos, é muito, o feminismo é muito alto.
Sim.
No cotidiano, principalmente por causa da internet.
É.
Então, cara, se você volta pra, tipo, essa porra, é muito chocante.
A gente não veria isso hoje.
Me fudei.
E se por algum motivo acontecesse isso hoje, eles iam ter que pedir desculpa, sabe? Desculpa, gente. Mas, acho que o Tiana chegou a comentar isso já. A Jazz e a Molly, é estranho elas serem vilãs, porque elas estão falando basicamente, tipo, a gente sabe que a gente tem um corpo bonito, mas a gente não precisa mostrar pra conseguir nada, porque a gente é boa e a gente não precisa mostrar o nosso corpo.
Então, a Jazz que não tem um corpo bonito. Não, mas é um troglodita gigante mesmo.
Segundo os comentaristas, aparece o Mike Tyson.
É, mas realmente é estranho, velho. Vendo pra esse ângulo, não faz muito.
Isso leva a gente pra luta número 2. Jazz e Molly Holly contra Trish Stratus e Jacqueline. Jacqueline Moore lutou no circuito independente desde 1991.
Caraca! É por isso que ela...
Mas convenhamos, ela tem, tipo, mais de 10 anos de experiência. Ela não é boa.
Não?
Antes de ela ser contratada pela WWF em 98 como a namorada do Mark Merrill contra sua ex-esposa Sable, de quem Moore ganhou o campeonato feminino. Mais tarde, ela formou a dupla Pretty Mean Sisters com a Terry Runnels em um grupo com o Mitch, que era, na época, o codinome do Shawn Stasiak, que a gente vai ver ainda hoje. Moore ganharia o título feminino novamente em 2001, se tornaria uma das treinadoras do Tough Enough, que também é conhecida como Jack. Porque acho que eles não querem falar Jack lá.
É, meio chato, né?
No Raw, após o Backlash, a Trish formou uma parceria com a Jack pra combater a Molly Holly e a Jazz, que estavam em cima dela já há algum tempo, né?
Só porque ali tá que se quebrou.
É, basicamente. É assim, é bem claro que é por causa disso. A gente vai falar um pouco da Lita morta mais pra frente. As vilãs atacam a Trish e a Jacqueline antes do sino. Oficialmente, a luta começa com a Jack aplicando um Atomic Drop em Molly e derrubando e dando diversos socos. As duas rolam por cima do árbitro, que levanta como se nada tivesse acontecido. Eu nunca vi isso na minha vida, Thiagão.
Uma loucura, né?
As duas, tipo, elas estavam fazendo um catfight louco lá, e daí o árbitro tava do lado e elas rolaram por cima dele. E não foi tipo, rolaram, foi tipo, vamos rolar por cima do árbitro. E elas rolaram, mas falei, cara, essa luta é muito galhofa, Thiagão.
É muito ruim mesmo.
É muito galhofa. O árbitro se distrai com a Trish, o que permite que a Jazz e a Holly dominem a Jack. A Jazz faz um leg drop em Jack, que desvia de um segundo leg drop e coloca a Stratus no combate pro delírio na plateia. A luta inteira é só pra Trish aparecer e pro povo gostar dela. Ela é uma... Nesse pay-per-view, pelo menos, ela é um dos nomes que mais conseguem uma reação. É tipo, Stone Cold, Triple H, Trish Stratus. Eles...
É.
Ela sempre consegue uma reação. Tá bom que é porque, né?
Mas...
Mesmo assim, né? Ela domina a Jazz e puxa a Holly pra dentro do ringue, lhe dando um chop. Quando a Stratus vira pra Jazz, toma um super kick. A Jazz segura a Trish no alto, numa posição de chicken wing dupla, e a joga de cara na lona. Ao que o Lawler diz que é melhor ela machucar os dentes do que os puppies.
É.
Sempre um cavaleiro, né?
Mano, isso é muito bordel de pirata, né? Mulher ser idêntico com o Pete Gaines.
Enquanto a Molly Holly domina a Trish, o J.R. e o King discutem sobre virgindade, já que Holly é virgem.
Uh-huh.
E isso é real, é verdade.
O quê?
É, a Molly Holly é virgem e ama aquelas escolhi esperar. E ela foi perder a virgindade, tipo, em 2000 e... Depois de... Assim, não é nessa época, ainda bem depois.
Tipo, as pessoas... Eu às vezes acho uma loucura o quanto você mistura a sua vida com o wrestling.
Sim.
Nos personagens, né?
Os comentaristas zumbando, tipo...
Isso, nossa.
A Jack dá um chute na cabeça da Holly pra quebrar um pin. Depois, a Jess faz uma sequência de jabs, mas Trish consegue reverter, nocautear a Holly pra fora do ringue e fazer um backslide na Jess. Por algum motivo, a Jack distrai o árbitro e a Trish perde a contagem. A Trish faz um neckbreaker pra conseguir um 2. A Jack entra contra a Jess e mesmo depois de tomar uma porrada nos olhos, faz um flapjack em Jess em cima da corda. As duas trocam roll-ups e a Jack aplica um DDT, mas a Holly quebra a contagem. Com a Jack distraída pela interferência, a Jess aplica um half Boston Crab bem fraco. A gente já comentou nos outros episódios que, tipo, ela não devia fazer isso.
Eu não sei se ela tem medo que...
De machucar?
Não machucar, tá ligado? Parece mais que ela só não quer, tipo... Sentar, será que é porque a saia dela é muito curta?
Depois de um tempo, ela troca pra um STF, mas a Trish quebra a submissão. A Trish e a Jack fazem clothesline nas vilãs em dois Stratisfaction. As duas fazem o pin e, por algum motivo, o árbitro conta com as duas mãos, uma pra cada, dando a vitória a Trish e Jack aos 7 minutos e 40 segundos. Na verdade, quem estava legal era a Jess e a Jack. E a Jess tomou o pin da Trish. Então, na verdade, essa luta não devia ter acabado.
Mas foda-se, né? Porque teve tag sem tag.
Mas convenhamos, graças a Deus que acabou.
É, muito bom. I'm still pissed at what happened on Raw. You know I didn't lose, man.
I know you didn't.
Had your feet on the ropes.
I know it. I saw it.
You know what? You know what else?
What?
I'm gonna do to his ass the same thing I did that big dumb freak.
I dare you.
And you know what? If I don't win, I'm never coming back to this lousy country again.
You want me to go with you?
No, you stay here. I gotta do this one myself.
And I don't know why you'd come back to this country after you beat him anyway.
Nos bastidores, X-Pac está brincando com seus nunchakus e com a máscara do Kane quando Scott Hall, que aparentemente não fez sua última aparição no Backlash, aparece para falar sobre a luta entre o Pac e o Bradshaw. O X-Pac pede para que Hall não acompanhe para a luta, pois é algo que ele tem que fazer sozinho.
NWO.
É muito
comédia, não dá.
Isso leva a gente para a terceira luta da noite. Bradshaw vs X-Pac. No Raw pós-Backlash, o Ric Flair marcou Stone Cold Steve Austin e Bradshaw vs NWO, que atacou Bradshaw inclusive com o Kevin Nash. Depois de expulsar o Nash, o Flair substituiu Bradshaw por Big Show, que está há um tempo bem avulso, né? Desde que a gente começou, ele teve, sei lá, uma luta no Heat.
Caraca. É verdade, ele não... Ele é o primeiro que ele aparece nas nossas gravações.
Tirando
quando a gente falou dele abraçando a criancinha.
É, tchau, pode crer. No WrestleMania, a participação dele no WrestleMania foi levantar uma criancinha. Bom, no main event, o Show traiu o Austin aplicando um chokeslam e se unindo à NWO. O Big Show na WCW como The Giant foi membro da NWO, mas... veio isso aqui do nada. Quando ele apareceu, ele se juntou ao NWO aqui na WWE. Ele tava avulso, lembra do Big Show? Então, vamos dar uma coisa pra ele fazer. E é isso.
Justo.
Na semana seguinte, o Flair foi o árbitro de X-Pac e Hall contra Bradshaw e Austin, dando a vitória aos heróis, mesmo que o Hall tenha colocado o pé de Pac nas cordas durante a contagem. Então eles ainda estão nessa historinha do olha como o Flair
é cego.
É cego. O X-Pac vai até o ringue com a máscara do Kane e os nunchakus, e enquanto o árbitro está conversando com o Bradshaw, tira a proteção de um dos corners. Ele tenta, né?
Não, ele se esforça.
É.
Ele vai, volta e de novo.
Enquanto a plateia berra X-Pac sucks, o Bradshaw domina seu oponente, o empurrando para longe e depois aplicando um shoulder block e um big boot. X-Pac consegue derrubar o Bradshaw com um chute nas pernas. Ele então se aproveita para esfregar a cara do oponente no corner aberto e ele começa a sangrar.
Cara, não, você tem que falar, pelo menos citar aqui, as duas últimas vezes que a cara do Bradshaw foi pro poste, foi ele mesmo que colocou a cara no poste.
O
X-Pac
parou e o Bradshaw ainda deu duas pancadas só para ter certeza. Mas lembra desse ferimento do Bradshaw na cabeça que ele vai ser importante.
Ok.
Com a testa aberta, o Bradshaw vira um alvo fácil pro X-Pac, até que o grandalhão reveste uma sequência de socos e uma powerbomb. O Bradshaw acerta um power slam desengonçado, seguido de um neckbreaker e sobe no poste, derrubando o Pac com um shoulder block.
Um shoulder block zoado.
Que foi basicamente play!
Play, cai, cai!
Na contagem, o X-Pac consegue colocar os pés nas cordas. Um crossbody do Pac é revertido em um follow slam e o Scott Hall se esgueira ao redor do ringue.
Eu gosto que dá pra saber que é o Scott Hall, porque ele anda com aquele jeito curvado e meio...
meio creepy. Total.
Parece um frágil.
Ele tenta distrair o Bradshaw e, com o árbitro distraído, acerta o Bradshaw na cabeça com os nunchakus do X-Pac, que cobre o Bradshaw pra 1-2. O Bradshaw escapa de um Bronco Buster e o X-Pac de uma Clothesline from Hell, que acaba sendo entregue pro Hall. O X-Pac aproveita a distração do árbitro para acertar as bolas do Bradshaw e aplicar o X-Factor e um Face Buster e derrotar o Bradshaw aos 8 minutos e 47 segundos.
É, luta... é. Podia ser pior, né?
X-Pac, né? Aquela cara de quem não tem mais cérebro, de quem o neurônio fugiu.
E o... ele é nosso amigo bonecão de poses.
Não dá pra ser muito grande coisa.
Não.
É. Senta que lá vem a história, Thiagão.
Aí sim. É pra isso que a gente tá aqui, gente.
Exatamente. Na época, o Vince alugava aviões pra toda a equipe em algumas viagens, como essa, ao invés de fazer um voo comercial. Aviões com open bar.
Puta. Tá, tem o Scott dentro. Hall, tem o X-Pac.
Assim, metade do elenco alcoólatra. Na viagem de volta entre Londres e Estados Unidos, houve bastante bebida. E aparentemente, bastante pílulas. Como comentamos brevemente no episódio do draft, o Brock Lesnar e o Mr. Perfect brigaram. Foi aquela coisa de garoto de luta olímpica que acabou ficando séria, perto da porta de emergência.
Ai, meu Deus.
Não, acabou aí, mas assim, todo mundo ficou assustado que tinha dois gigantes lutando perto da porta de emergência.
Puta que pariu, cara.
O Ric Flair tava bêbado, de roupão, sem nada por baixo, fazendo sua caminhada pelos corredores, se mostrando pras aeromoças. E era uma coisa meio... Michael Hayes, um ex-lutador membro do Fabulous Freebirds e agente, barra produtor da WWF, quase urinou na Linda McMahon, achando que tava no banheiro.
Meu Deus, cara!
Lembra do ferimento do Bradshaw na testa? Pois é.
Nunca fechou.
O Reis, muito bêbado e zoão, mexeu nele e reabriu o ferimento. Bradshaw, de terno e todo ensanguentado, nocauteou o Reis. Com o Reis nocauteado, o X-Pac, incentivado pelo Jerry Lawler, arranjou tesouras e cortou o rabo de cavalo do Michael Reis. O Scott Hall estava tão mal que, ao chegar nos Estados Unidos, foi levado de cadeira de rodas. Além disso, o Goldust perseguiu sua ex-esposa Terry no avião.
Deus, cara.
É. Assim, na época, dizem que o Scott Hall exagerou porque ele estava num... procedimento de separação da mulher, brigando por custódia dos filhos, então ele estava abusando mesmo da bebida e foi um momento desse. No fim das contas, o Scott Hall e o Mr. Perfect foram demitidos.
Caraca, cara.
Então essa foi a última aparição, finalmente, do Scott Hall e do Mr. Perfect, e esse evento é conhecido como a Plane Ride from Hell, o voo de avião do inferno.
E uma corrida, ele tá de boa.
Tá de boa. Ele tem alguma... assim, o que todo mundo suspeita é que o Michael Reis sabe de coisas que, se ele for demitido, vai ser uma merda. Porque ele, tipo, ele é bem escrotinho.
Ele é merdeiro pra porra.
Ele é merdeiro pra porra. Tipo, em 2010, ele brigou com o Mark Henry porque ele usou a palavra que não se usa perto de pessoas.
Ah, é daí que eu lembro do Michael Reis.
Ele, tipo, ele vira e mexe, ele... dizem que a Rosa Mendes é alcoólatra, né?
Sim.
Dizem que, tipo, ele em algum momento incentivou ela a beber quando ela tava, sabe, há meses sem beber. Ele é medeiraço, mas mesmo assim ele continua lá. Então, tipo...
Esse cara morrer, velho.
Dizem que ele tem muito segredo, que ele tem muita sujeira dos outros.
É que nem os caras do Itamaraty, quando vão embora, eles levam pessoas aqui.
Vai ser por aí. Mas é isso aí. Esse é o fim do Scott Hall, na... ele não... a gente não vai mais ver ele. Assim, até o fim do ano ele vai estar na TNA. Ele vai participar da... do começo da TNA.
Uau.
Mas, assim, ele vai voltar pra WWE só em 2012, 2014, né?
É.
No fim de 2014, pra ser... poder vai ser colocado no Hall da Fama, né? Mas é isso aí. O que você acha do Scott Hall, Thiagão? Últimas palavras pra Scott Hall.
Eu acho que eu não vi o que o bom dele é, infelizmente.
Essa última vinda dele não
adianta.
Então, basicamente, agora a NWO é Kevin Nash, que tá mais ou menos...
afastado.
Que tá afastado por causa da cirurgia, apesar que ele vai aparecer aqui, né? O X-Pac e o Big Show.
Uau!
Teremos novos membros.
É, tomara, né?
Teremos.
Tá foda.
Mas isso fica para os próximos episódios.
Certo.
We are here with The Undertaker, who tonight, here at Insurrection, will face Triple H. In one of the most eagerly anticipated matches in WWF history.
You see, Coach, I'm in a real bad mood tonight. So let's make sure we do this thing right so we don't make the same mistakes twice. Yes, we are standing here with The Undertaker. Yes, we are here with the man who savagely beat Hollywood Hulk Hogan on Raw. And yes, we're standing here with a man who is going to give the same beating I give Hollywood Hulk Hogan to Triple H tonight. And it really doesn't matter the passion, the desire, the comeback ability of Triple H. Because I will show no remorse. I will show no passion in the beating that I give Triple H tonight. It's well chronicled that Triple H loves this business. He eats, sleeps, and drinks the wrestling business. Well, let me tell you how I feel about this business. This business gives me an opportunity to beat the hell out of people. You know why? Because I like to. Triple H has been able to overcome insurmountable odds. He came back from a career-ending injury. He dealt with the McMahons. But if he has any dreams, any hopes at all of conquering his biggest obstacle, that being me, his dreams will be shattered. And any hopes of revenge and the fact that I'm the reason he lost that World Wrestling Federation Championship, those thoughts will rest in peace.
Nos bastidores, Jonathan Coachman entrevista The Undertaker sobre sua luta contra Triple H mais tarde. Entrevista padrão, nada de diferente, a não ser que a plateia fica falando o arte em cada pausa.
O que o Coachman faz? Já falou?
É, hoje?
É.
Ele tá na ESPN, acho que ele saiu da WWF em 2008 e tá na ESPN desde então.
Ok. Acho que é um crescimento assim, né?
Eu gosto do Coach. Eu acho que ele é um bom comentarista. Não sei se a gente vai chegar a ver muita coisa com ele como comentarista, acho que só mais pra frente. Mas ele vai ter lutas. Ele vai participar de Royal Rumble, ele vai ter uma luta com o Batista, acho que em 2005.
Nossa, cara.
É. Mas, assim, eu gosto dele. Acho que pra um repórter ele vai participar bem, vai ser general manager do Raw um tempo, mais pra frente também. Mas eu acho que, assim, eu gosto dele, eu gosto do Coach, sim.
Mano, eu curti.
Luta 4! Steven Richards defendendo o título hardcore contra Booker T.
Quê?
Steven Richards começou a lutar na ECW em 1994 e logo se tornou o primeiro membro do Raven's Nest, que era aquele grupo do Raven. Ele também fundou a Blue World Order, uma paródia da NWO com o Richards sendo Big Stevie Cool, uma paródia do Kevin Nash, o Hollywood Nova em paródia ao Hogan e The Blue Mini parodiando Scott Hall como o Da Blue Guy. Se você nunca viu a BWO, a Blue World Order, vê, porque é muito engraçado. O Blue Mini é tipo, é um gordaço. Que é tipo, ele foi criado em paródia do Blue Mini do Yellow Submarine, dos Beatles. E aqui imita o Hall. Ele é muito bom. E a gente vai ver, ele vai aparecer na WWF daqui a uns anos. Mas se você puder, dá uma olhada, porque ele é bem engraçado. Na ECW, ele ganhou o título de duplas duas vezes com o Raven. Depois de se aposentar e lutar na WCW no circuito independente, o Richards foi contratado pela WWF em 99 e começou a imitar outros lutadores. Em 2000, o Richards fundou o Right to Censor, aquele grupo de lutadores puritanos que queriam censurar a WWF. Com o fim do grupo, o Richards se uniu à Alliance contra o Undertaker e o Kane. Com o fim da Invasion, o Richards começou a interpretar um jobber mentalmente instável, que é basicamente o que a gente tem aqui.
Ok.
No Backlash, comentamos que o Maven havia perdido o título hardcore pro Raven. Assim, o cinturão passou a ser disputado no Raw. O Bubba Ray Dudley conquistou o título, e nas semanas seguintes, em eventos não televisionados, Dudley perdeu e reconquistou o título para o Raven, Goldust, Tommy Dreamer, entre outros. Sempre conseguindo ele de volta no fim do evento. É bom lembrar que nessa época, eles usavam o título hardcore em house show pra, tipo... A gente sabe que o título das duplas não vai mudar em house show, o título principal não vai mudar em house show, mas o título hardcore
existe possibilidade.
É. Mano. E é assim que, tipo, você vai ver nas listas, o Raven ganhou o título 17 vezes. No Raw seguinte ao Backlash, o Steve Richards atacou o Dudley após uma luta para tentar roubar o título, mas acabou sendo jogado por uma mesa. Na semana seguinte, a Jazz desafiou o Dudley pelo título, uma ação para distrair o campeão e permitir que o Richards conquistasse o título. Nessa época, o Richards tem se aliado à Jazz.
Que maravilha.
E onde entra o Booker T nisso tudo? Em nenhum lugar. Desde o draft, o Booker está em uma rivalidade meio frenemies com o Goldust, nem um pouco perto do título hardcore.
Goldust?
Sim, e mais pra frente, isso tá bem no comecinho ainda, mas mais pra frente eles vão ser uma das duplas mais interessantes e engraçadas que a gente vai ter. Mas por enquanto eles ainda estão naquela coisa meio de frenemies que a Paige fez lá. Meio que o Goldust quer ser muito amigo do Booker T, mas o Booker T acha o Goldust escroto e quer ficar longe deles. Eles se traem em lutas e enfim. Vai ficar muito da hora. Por enquanto, o Booker T tá, tipo, não tá fazendo nada. Ele tá na...
Sobre essa lista.
Ele tá, assim, no fim do card.
Caralho, coitado do Booker T.
Tanto que ele é vilão. E nessa luta, eles falam, foda-se, você vai ser um mocinho aqui.
É ok. Realmente estão foda-se com ele.
Eles estão muito... Eles não sabem o que fazer com o Booker T. Isso fica muito claro.
Caralho, que bosta.
Eu acho que até o fim do ano ele vai ser campeão de duplas com o Goldust. Se não, em 2003, mas vai rolar. Quando o sino toca, o Richards derruba o Booker com arm drag e zomba de suas poses, gritando SUCKA! O Booker distribui chops, pisões e socos em Richards no corner, antes de jogar latas de lixo no ringue. Quando ele o faz, o Richards joga tudo pra fora. Enquanto ele ri, o Booker o ataca pelas costas com uma bandejada na cabeça. Bandejada que deve ser de alumínio, mas eles falam que é de prata e mesmo assim faz um barulho muito da hora.
Muito louco.
O Booker domina o Steven ao redor do ringue, usando a barricada e os degraus, antes de usar uma vassoura contra o Richards.
Mano, a vassoura é sensacional, cara.
Dentro do ringue, o Steven implora e acerta os olhos do Booker antes de distribuir chops. Um super kick em Richards dá a Booker uma contagem de 2. Ele usa uma lata de lixo contra o Steven, que escapa de uma sequência de golpes no corner ao chutar as bolas do Booker. Ele usa a bandeja na cabeça do Booker e consegue um 2. Steve joga Booker pra fora do ringue e ele joga uma lata. Ele tenta fazer o pin fora do ringue, mas consegue apenas um 2. De volta pra dentro do ringue, o Steve zomba do Booker T olhando pra sua mão aberta e desvia de um scissors kick de Booker, acaba pendurado nas cordas. Depois de escapar de um headlock, o Booker pega um latão, mas toma um dropkick do Steve, que prende o latão amassado no corner e um Irish Whip. Lógico que é o Steve quem é jogado na lata.
Eu acho que eles iam trocar mais essa lata.
Ela tava meio pontuda já, né? Então amassada que tava.
É meio zoado.
O Booker acerta um Spinebuster e um Leg Clothesline. Depois coloca o latão na cabeça do Steve, aplicando um misto dropkick do corner, conseguindo um 2. Steven King e o Booker só conseguem um 2. Booker é de assustador, que quase virou o cara do avesso, e o Booker consegue o 3 para se tornar campeão hardcore. Enquanto o Booker celebra, Crash Holly corre até o ringue com o árbitro, faz um roll-up no Booker e consegue uma contagem de 3. Novo campeão hardcore, Crash Holly.
Daí ele dá uma zombadinha do Booker.
Enquanto Crash celebra zombando do Booker, esse aplica um scissors kick, faz o pin e consegue o 3. Novo campeão hardcore, Booker T. Tipo, em um minuto, o Booker T já é duas vezes campeão esse hardcore. Campeão hardcore. Você consegue entender porque o Raven conseguiu 17 vezes essa porra, hein?
Ele
é uma coisa assim. Enquanto o Booker celebra, Justin Credible e Tommy Dreamer correm até o ringue. O Dreamer aplica um DDT em Booker e os dois armam uma mesa no ringue. No entanto, o Booker consegue enfrentar os dois, fazendo com que o Credible aplique um super kick acidental no Dreamer e aplicando um super kick seu no Credible. Peter Polacco estreou na WWF em 1993 como PJ Walker, um jobber, sendo contratado no ano seguinte como o mascarado Aldo Montoya, a caravela portuguesa, que também era derrotado com muita frequência. Amigo do Click, ou seja, do Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, Triple H, X-Pac.
O Click.
É. Você não conhece o Click?
Como?
O Click é esse grupo de lutadores que exercia muita pressão nos bastidores pra serem colocados no topo do card e controlar tudo.
O nome desse aqui?
Sei lá. Só é. Polacco se juntou a SW em 97, raspando a cabeça e se tornando o egocêntrico grunge Justin Credible. Entendeu?
Uh-huh.
Just Incredible?
Não, isso entendi, relaxa.
Na ECW, o Credible ganhou o título dos pesos pesados uma vez e o título de duplas duas vezes. Em 2001, o Credible voltou à WWF, formando a X-Factor, com o X-Pac e o Albert, se tornando parte da Alliance e formando uma dupla com o Raven. Desde então, tem ficado na divisão hardcore. Essa não é a última vez que veremos o Credible, mas no começo de 2003 ele vai ser demitido e depois vai ser recontratado só em 2006. Tommy Laughing estreou como Tommy Dreamer na ECW em 93. Na ECW, teve grandes rivalidades com o Sandman e Raven e ganhou uma vez o título mundial e três de dupla. Em 2001, Dreamer se juntou à WWF como membro da Alliance. Em abril, o Dreamer retornou do território de desenvolvimento e passou a lutar na divisão hardcore. Em alguns dias, o Dreamer vai começar uma série de vídeos chamada Um Dia na Vida de Tommy Dreamer, com ele escovando seus dentes e os do seu cachorro com a mesma escova, comendo comida do chão e bebendo água na privada.
É realmente hardcore.
É. E vai ter um segmento em que ele vai beber...
Ai, meu Deus do céu, calma. Vai.
Sabe que o personagem do Undertaker é um redneck motoqueiro?
É.
O que rednecks mastigam?
Fumo, é...
Tabaco. E depois eles cospem.
Vai fumar tabaco cuspido.
Ele, o Tommy Dreamer vai beber o tabaco cuspido do Undertaker.
Por quê?
Porque o personagem dele é esse.
É maluco!
Vai começar como... Olha só como eu sou um cara normal. Puta, derrubei comida no chão, vou comer. E vai acabar evoluindo pra... Olha só como eu bebo tabaco mastigado no Undertaker. Bom, o Booker celebra com o Spinarone cansado e toma um low blow da Jazz. O Steve faz um flapjack em Booker em cima de uma mesa que não quebra e tenta o pin sem sucesso. Ele faz de novo, dessa vez destruindo a mesa e consegue o pin em Booker. Novo campeão hardcore, Steve Richards. E é isso aí, então dá a impressão que foi tudo por nada, né?
É, tá. Realmente.
O que você achou da luta, Geral? Aliás, de todo o segmento.
Eu acho que as pessoas têm que fazer que nem a primeira vez que eu vi o hardcore foi no WrestleMania. Se ganhar essa porra, você tem que sair correndo rir,
é,
cara.
É.
Não dá pra ficar lá,
eu
não.
Acho, eu acho que a luta com o, do Steve com o Booker foi boa.
Foi boa, foi boa, sim. Realmente.
É, no fim, né?
Vive na putaria, né?
É.
Please, Sean, just sit down. I can't sit. I can't sit. I'm too excited. Planet Stasiak with Brock Lesnar as a team will be unstoppable. Wait. Can you hear it? Can you hear the voices? They're talking to me.
No. I'm talking to you. Listen. Let's talk a little strategy here, okay? Try this one on for size. You stand on the apron. Brock starts the match. Brock finishes the match. You never even have to tag in. It's an easy night for Sean Stasiak. That's a good one. I thought you were serious for a minute. I am serious, Sean. Listen to me. I'm going to say this so that even you can understand it. We didn't want this to be a tag team match. The Hardys signed for a tag team match at Insurrection, okay? Brock wants to get his hands on the Hardys. So we picked you because we figured you'd be able to figure out just to stand on the apron. Stay out of the ring. Do yourself a favor and stay on Planet Stasiak.
You better do what Paul tells you to do, because if you don't, the beating I gave to you on Raw will be like a walk in the park compared to what I do to you tonight.
Oh, okay. Sure. No problem.
Bom, nos bastidores, Sean Stasiak fala com Paul Heyman e Brock Lesnar, Paul Heyman querendo que ele não participe da luta, que fique só no corner e que o Brock resolva tudo. Isso leva a gente luta número 5. Os Hardys, Matt e Jeff Hardy, versus Brock Lesnar e Sean Stasiak, acompanhados por Paul Heyman. Seguindo o assassinato do Jeff Hardy no Backlash, Brock Lesnar derrotou Matt no Raw da noite seguinte, da mesma maneira, com o árbitro parando o combate. Na semana seguinte, Brock fez a mesma coisa com Sean Stasiak. Sean Stipe, que estreou na WWF em 99 como Meat, o boy toy de Jacqueline e Terry, as Pretty Mean Sisters. Você entendeu? Pretty Mean Sisters? PMS? TPM?
Tô por fora dessas loucuras.
Depois de deixar o grupo, Stipe passou a lutar com como Sean Stasiak. No fim do ano, ele foi demitido por gravar o áudio de uma briga entre Steve Blackman e Dave Boy Smith. Ele falou que era só uma brincadeira, mas mesmo assim foi demitido. Ele seria contratado pela WCW no ano seguinte e se juntaria ao grupo New Blood, jovens lutadores que queriam substituir os mais velhos, conhecido como Millionaire's Club. A rivalidade principal do Stasiak seria com o Curt Hennig, o Mr. Perfect, que ele imitaria. E depois, ele formaria uma dupla com o Chuck Palumbo, com quem ganharia o título de duplas 3 vezes.
Caraca, mas calma aí. O Millionaire's Club tinha o Million Dollar Man também nessa porra?
Eu acho que tinha, mas eu não tenho certeza.
Caraca, isso é quando? 2000?
É o fim da... É tipo a última história da WCW, 2001, sabe? No último pay-per-view da WCW tem lutas entre Millionaire's Club e New Blood.
Nossa,
com a WWF comprando a WCW em 2001, o Stasiak se tornou parte da Alliance como personagem de um atrapalhado que tentava se provar ao líder do grupo, o Stone Cold, mas acabava sempre falhando. Depois de voltar de 2 lesões em março, o Stasiak começou a fazer promos quase incompreensíveis, malucas, dizendo vir do planeta Stasiak, e é isso aí, ele é louco. No Raw pós-Backlash, o Stasiak foi derrotado pelo William Regal, e depois pelo Lesnar. E como vemos no segmento antes da luta, o Heyman e o Lesnar escolheram o Stasiak como parceiro de Lesnar para essa luta para que ele não interferisse, porque eles acharam que ele seria um time que ficaria de boa ali e não interferir.
É, o cara que é maluco!
É. Erro de estratégia, hein, Heyman? Enquanto gravava a série de TV Dark Angel, que não passou aqui no Brasil, a Lita quebrou o pescoço. Ela vai ficar fora por alguns meses.
Eu tô muito curioso sobre o que se trata essa porcaria.
Eu acho que é uma série meio sci-fi, assim, meio Buffy, Caçadores de Vampiros.
Na verdade, Buffy tava em alta nessa época, né?
É, eu acho que é meio, tipo Buffy, sabe?
Um rip-off para...
E ela quebrou o pescoço fazendo isso, então ela vai ficar um tempo fora. E como deu pra ver na luta de feminina, substituíram ela com uma outra mina aí, isso aí. Durante a entrada, o Stasiak desobedece o Heyman e Lesnar, invadindo o ringue e atacando o Jeff Hardy sem sucesso. Oficialmente, a luta começa com os dois, e o Stasiak domina o Jeff com o Sidewalk Slam, enquanto o Heyman implora pro Sean deixar a luta e deixar o Lesnar destruir os Hardys. Um jawbreaker e Jeff coloca Matt na luta. Lesnar salva o Stasiak de um Spear in the Wind e entra no combate, destruindo o Matt no corner. O Lesnar transforma o crossbody em um backbreaker e um whiplash slam. Após um power slam em Matt, Brock nocauteia o Jeff no corner e chuta Matt pelo ringue. E daí é dominação do Lesnar. Ele esfrega a cara do Matt nas cordas e aplica um vertical suplex. O Matt desvia de um spear no corner e o Stasiak de novo faz a tag e entra na luta. O Jeff entra no combate e consegue uma disputa mais justa. Com o Corkscrew Senton, os Hardys nocauteiam o Brock na beirada, aplicam a Extreme Combination e vencem aos 6 minutos e 54 segundos. Eles nem conseguem celebrar, já que o Lesnar inicia um ataque distribuindo F5s nos Hardys e um Spine Buster em Stasiak, seguindo de uma Powerbomb correndo. E aí, Diego, o que você achou da luta?
Lesnar dominando. Padrão, né?
Padrão Lesnar, essa é a última vez que veremos Sean Stasiak. Em setembro, ele vai deixar a empresa e se tornar um quiroprático.
Prático
é o... É aquele cara das costas. É o irmão do Charlie Harper.
Isso, é verdade.
O Two and a Half Men. É o massagista que é médico, mas não precisa muito de licença pra ser médico.
Porra, é verdade.
Pois é. O que você achou dele?
A ideia é boa, né? Maluco. Daí eles envolvem bem com o... outro cara que fala com a minha idade.
O R-Truth?
O R-Truth. Aí o papel já tá mais, melhor pro R-Truth.
Nós vimos um leilão pra Make-A-Wish Foundation com a venda de caldeiras autografadas e muito mais.
Caldeira?
Cadeiras fazer, autografadas.
Fazer pro Charlie.
William Regal. William Regal, tonight you have the rare opportunity to win back the European title. You take on Spike Dudley here in your home country.
You know, coach, I'm the kind of person that made this country great. I'm one of the truly great Britons, someone with fighting spirit, someone with pride and dignity, someone who has achieved his dreams, has gone out and conquered. But then I look around at all of the people here in England, and it disgusts me. I see a bunch of underachieving dossers with their divvy children who have no hope and no future, and it's no wonder that they look to me to bring them greatness. That's why I'm so pleased that I can wrestle Spike Dudley, that miserable, foul, disgusting little shy-talk, right here in London, and I can bring back the European Championship and put it around my waist to give these people a little ray of sunshine into their miserable lives. Do you know, sometimes these people just make me ashamed to be British.
Nos bastidores, Jonathan Coachman entrevista William Regal sobre sua luta pelo título europeu. E o Regal fala que ele sente nojo daquelas pessoas. Sexta luta da noite, Spike Dudley defendendo o campeonato europeu contra William Regal. No Raw de 1º de abril, Spike Dudley derrotou William Regal, então campeão europeu, em uma luta onde o título não estava em jogo. Na semana seguinte, o Dudley usou o soco inglês do Regal contra ele, vencendo o combate e conquistando o título. Regal começa acertando joelhadas no rosto do Spike e dominando o Dudley no corner. Spike faz uma sequência de dropkicks e Regal implora para que ele pare. O Regal reverte o Bulldog reverso no corner e Spike aparentemente machuca seu tornozelo na queda. Você achou que era real, Thiagão?
Então, é assim, quando eu mostrei o primeiro replay, eu falei, mano, não é verdade.
Não aconteceu nada.
Mas... parece ser tão certo que o Regal ficou até meio, ele até ficou pra trás, atuando bem, assim. Cara, eu acho que talvez seja verdade.
É, mas não era.
Não.
O árbitro chama um médico que corta a bota do Spike e começa a levá-lo pros bastidores. Enquanto o Spike é levado, o Regal ataca por trás, o arrastando de volta pro ringue e jogando seu tornozelo com força na lona e nas cordas. Uma Tiger Bomb e o Regal quebra o próprio pin pra punir o Spike. Grande erro, né?
É.
Inside Cradle do Dudley, e aos 4 minutos e 56 segundos, Spike retém o título europeu.
Dead move,
O Regal arranca o soco inglês da sunga.
É, por que não?
E nocauteia o Spike antes de ir embora. É, depois, os árbitros carregam o Spike até os bastidores.
Numa outra cadeirinha.
Numa cadeirinha. No fim, não foi bem uma luta, né? Foi mais um...
É, foi um segmento.
É, foi um segmento. Tem um pouquinho de luta, um movimento ou outro, mas no fim foi só um...
Mas desceu um frio de inferno aquilo ali nas suas bolas, né? Aquilo
é... E se enganchar, fudeu.
Puta, se enganchar, fudeu tudo.
Pra isso, vamos pra luta 7. Stone Cold Steve Austin contra The Big Show.
Thank you for being the tremendous audience we knew you would be. And that's why we like coming to London. And coming up next is a wrestler that I consider to be the man. Stone Cold Steve Austin. And tonight, to make sure that nobody interferes in his match against the Big Show, and I'm talking about the NWO, talking about Scott Hall, I'm talking about X-Pac, I'm going to make myself special guest referee number 2.
What?
Two referees. What? Mr. Patrick in the ring, Ric Flair outside. Stone Cold, come on out here and kick some ass, buddy.
Antes da luta, Ric Flair vai ao ringue vestindo uma camisa de árbitro e diz que será o árbitro do lado de fora do ringue para impedir a interferência da NWO. Na verdade, eles usam isso como meio enforcer, né? Guest enforcer, uma coisa assim. Igual foi o Muhammad Ali no WrestleMania 1, lembra?
Não, mas o... Ele não era o juiz. Não, ele era o segundo.
Ele ficava no fim, acho que ele nem participou em nenhum... Ele participou.
Não, participou. Ele bateu em gente lá.
A gente já falou um pouco de como o Big Show saiu do nada e fez parte da NWO, e agora ele é NWO for life. O Big Show diz que vai quebrar o Austin em dois, e Stone Cold lhe mostra o dedo do meio. O Show controla o Austin pelos corners, e Stone Cold faz sua provocação de flexões, enquanto a plateia grita seu what? Austin investe em chutes no joelho do Show, mas o gigante consegue afastá-lo com uma clothesline.
Ai, ai... Você quer resumir?
Essa luta é bem chata, né, Thiagão?
Tá foda, né? Não tá tendo uma luta maneira do Austin.
Show distribui tabefes no peito do Austin, que volta a chutar o joelho do grandão e consegue derrubá-lo. Como estratégia, o Austin consegue atacar a perna do Big Show com as cordas e o poste. Big Show sobe nos rins de Austin enquanto J.R. fala que isso pode fazer com que Stone Cold urine sangue. O que medicamente, sim,
faz muito sentido.
Depois de um suplex, o Show sai do ringue e estapeia o peito e as costas do Austin à beirada. Quando o Show volta até o ringue, Austin volta a atacar a perna do gigante, mas toma um back body drop. Depois do ataque, Show dá uma risada maligna. Mas a luta é bem isso, é o Austin atacando as pernas do Big Show e é isso.
Eu sei lá, eu sinto que eles estão sem mão pra certas coisas, assim, principalmente... Quando chega no main event, eu falo, puta, acho que agora vai chegar a parte que eu tenho que assistir, mas não vai ser tão legal.
Enquanto o undercard parece mais interessante, né? Enquanto a plateia grita You Fat Bastard para o Big Show, ele pressiona seu joelho contra o Austin no corner, na cara do Flair. Uma clothesline dá 3 contagens de 2 pro Show, um elbow drop e dá mais uma. Show aplica um bear hug em Austin, mas não consegue segurar seu oponente no alto. Então é só um abraço normal.
Nos primeiros 3 minutos, não, nos primeiros 2 minutos, aí ele mantém. Daí ele percebe que não, a gente tem que manter isso aqui mais uns 5, deixa eu só te dar uma segurada.
Ficam os dois se abraçando e descansando. O Austin morde o rosto do Big Show, que responde com um headbutt. Bear hug de novo, bem feio que parece de novo, só um abraço. Austin distribui headbutts e um test press da segunda corda. Sem querer querendo, Big Show aplica um coldside no árbitro. Stone Cold Stunner, mas ninguém pra contar. O Flair entra no ringue pra fazer a contagem depois de horas, mas X-Pac e Scott Hall aparecem e o puxam dali. Flair persegue os dois com o que eu achei que era bastão de Kendo, mas na verdade era esfregão.
Eu tento puxar a vassoura, mas acho que cai a cabeça da vassoura.
Com Austin distraído, o Show prepara um chokeslam devidamente revertido. Kevin Nash entra no ringue com os nunchakus do X-Pac, mas toma um stunner, assim como o Show. Já que Show não cai, Austin aplica um segundo stunner. O árbitro faz a contagem e Austin vence aos 16 minutos.
É, né?
É.
Por enquanto, Austin tem tido lutas longas e chatas.
É isso mesmo.
Basicamente. Bom, dessa vez, pelo menos, a luta mais longa da noite não foi do Undertaker.
Olha só.
Mas foi do Austin. E, de novo, a luta mais longa da noite não foi grande coisa.
Tá um padrão meio merda isso aí, né? Não tô curtindo.
É.
You carrying my feet on a rope, set backlash against the Undertaker? You made the Big Show my partner? He chokeslammed me? You're out here? Lollygagging around? While Stone Cold is kicking the Big Show's ass? And now you want to drink a beer? A beer? A cerveza? A brewski. A cerveza. Some suds. Damn near Guinness stout. You want to drink a Steve Weiser? You want bygones to be bygones? That's fine with me. Let's drink.
It may be the worst thing Flair's ever done, grabbing one of Stone Cold's beers without asking. He's letting him drink it. Oh, look out!
O Flair volta pro ringue, pega uma cadeira e ameaça o Nash para que ele vá embora. Enquanto isso, no ringue, o Stone Cold celebra enchendo a cara. O Flair volta ao ringue e diz que avisou que não deixaria a NWO interferir e congratula Austin, dizendo que ele é o Man! Ele é o Man!
Cara, eu falei que ia te ajudar, você é o cara, você é o cara!
O Austin responde com seus Watts e um Stone Cold Stunner derramando cerveja na carcaça morta do Ric Flair.
Quer tomar cerveja comigo?
Não, beleza, não trouxe.
É, não, tá tudo certo. E daí, bam, standard.
Acho que a única coisa imprevisível nessa luta é se a ajuda do Nash...
É, porque o Nash, em tese, tá...
É, tipo, na verdade, tipo, o Nash aparecer é o que é incerto, e se a ajuda dele ia dar em alguma coisa.
Né? É, não deu em nada.
Não deu em nada.
A seguir é o nosso main event. Eu adoro essa música, acho muito louco,
isso é verdade.
Luta número 8, main event, Triple H contra The Undertaker. Como a gente falou, esse evento inteiro é do Raw, é uma turnê do Raw, é menos o Triple H que tá no SmackDown, mas faz sentido ele estar aqui porque ele tava no Raw até pouco tempo, e faz sentido porque ele deve ter sido anunciado e o card deve ter sido montado.
É verdade, né? Porque o negócio deve ter sido montado antes de ele perder o título.
É,
né?
Provavelmente. Bom, após errar a contagem no Backlash, Flair passou a ser odiado pelos funcionários e Undertaker lhe disse que lhe devia uma. Na mesma noite, Triple H brutalmente atacou o Taker. No SmackDown seguinte, o Vince marcou Triple H vs Chris Jericho, com o vencedor virando desafiante pelo título Undisputed do Hulk Hogan. O Jericho venceu após a interferência do Undertaker, que, junto com o Y2J, atacou o Triple H até o Hogan aparecer para salvar. Na semana seguinte, Triple H fez tocar a música do Undertaker para distrair os lutadores durante o combate, com o Hogan vencendo e Triple H atacando o Jericho. Os dois começam a luta trocando socos, e Triple H começa a dominar com o High Knee, um Back Body Drop e usando um clothesline para jogar o motoqueiro para fora do ringue. Os dois brigam e Triple H joga o Undertaker no poste. Depois de quebrar a contagem do árbitro, Triple H joga Taker para dentro do ringue, mas toma uma clothesline pesada. Triple H puxa o Undertaker impedindo o Old School e aplicando um suplex e um elbow drop. Eu gosto muito do Old School porque é meio tonto.
É um golpe que não faz muito sentido.
É,
né?
Mas é bonito.
É maneiro.
Porque é um grandalhão, tipo, se equilibrando nas cordas. E, tipo, deve ter dado errado em algum momento, sabe?
Cara, que é verdade. Porque...
Eu nunca vi ele caindo. Eu
nunca vi ele caindo, mas... Que agora já faz, sei lá, quase agora no pay-per-view, deve fazer já uns quase 10 anos que ele faz isso.
É. Né?
Mas no começo devia ser uma loucura.
É, e é um golpe muito esquisito. Como que é, tipo...
É porque
ele vai torcer o braço do...
Tá torcendo o braço do cara. Tá. É. Mas é só pra dar, tipo, um puxão mais forte, né? No final. Porque a ideia é que sempre que só nessas torções de braço, eles ficam puxando o braço do cara.
É. Taker implora de joelhos, mas joga seu oponente pra fora do ringue. Eles brigam na mesa dos comentaristas, que não tem nenhuma marcação do pay-per-view.
Não tem marcação do pay-per-view e tá cheio de cerveja.
Com Triple H no ringue, Undertaker aplica um cutter jogando o pescoço de Triple H nas cordas. Com Triple H na beirada, Taker faz seu leg drop tradicional. Undertaker ataca a perna do Triple H e os comentaristas começam a falar da lesão do Triple H. Já deu, né? Esse papo da perna machucada, faz, sabe, ele voltou no Royal Rumble, faz tipo 3, 4 meses, tá bom já dessa.
Ah, tá bom, né? É como
ele não perdeu a perna, né?
Não, é a mesma coisa que a gente falasse que o John Cena, aquela lesão no pescoço dele lá de 2009, sei lá, até hoje.
É. Não faz muito sentido, mas eu acho que deve estar no fim essa ideia da perna dele. Porque, sabe, já deu, já... Quando o Triple H joga o Undertaker nas cordas, a corda mais alta quebra. Então, a corda mais alta arrebentou.
Arrebentou loucamente, né? Deve dar um medo quando você bate no negócio arrebenta.
Porque você acha que você vai... Porque você não tá preparado pra aquilo, você acha que vai cair.
Você acha que vai tomar um tombo louco lá.
Aproveitando a distração do árbitro, Undertaker soca as bolas do oponente e volta a dominar. Clothesline dupla e os dois descansam um pouquinho.
Muito na bola, né?
Tem, né?
Preview.
É, a bola é um... Quando não tem soco, tem soco em inglês. Porque eles estão na Inglaterra, né?
É, justo.
É, o Triple H desvia de uma Big Boot e o Undertaker acaba com as bolas nas cordas perto do corner.
A corda não tá tensa mais.
É, então, só tá montada ali. Triple H aplica 2 neckbreakers e 1 spinebuster, conseguindo uma contagem de 2. O Taker escapa de um pedigree e entrega uma Big Boot. O Triple H converte um chokeslam em um DDT e consegue um 2.
Eu não converto. Aquilo aí não foi mais porra nenhuma,
aquilo,
não.
Aquilo não foi. Acho que foi um dos DDTs mais feios que eu já vi.
Se tivessem falado que ele fez um Arm Breaker, eu até engolia.
É, mas o DDT foi forçar a barra. Não parecia um DDT, foi muito feio. Taker manda o Triple H para o corner em um Irish Whip. E o metal do corner sai voando. Depois, o Taker converte um pedigree em um chokeslam e consegue um 2. Frustrado, Taker leva uma cadeira ao ringue, mas Triple H acerta um high knee na cadeira e no rosto do Undertaker, o que lhe dá mais um 2. DDT em Triple H também lhe dá um 2. Esse foi um DDT.
Esse foi.
Undertaker sinaliza o Last Ride, mas Triple H escapa. Snake Eyes, mas ele consegue um high knee e um pedigree aos 14 minutos e 29 segundos pra vencer.
Você tá ligado que a corda estourar faz tudo parte do plano, porque daí o Snake Eyes não tem tanto efeito. Que não tá tudo tenso, né?
É. Não. É uma lógica, mas não.
Não.
E aí, o que você achou, Thiagão, dessa luta?
Ah, foi normal.
É, não foi nada demais. Foi boa. De novo, nada de sensacional, nada de incrível, mas passável.
Passável, sim. Tranquilo. Não foi sorrinhos.
É, e o que você achou do Undertaker, que é o desafiante pelo título, que ele ganhou esse direito no Backlash? Perder pro Triple H antes de disputar o título?
Bem, duas coisas. Uma, ou ele não vai ganhar por causa disso, ou simplesmente você dá motor pra continuar uma rivalidade nessa dança dos títulos aí.
Uhum.
Porque é o que parece, não tem muito sentido qualquer outra coisa.
Né?
A menos que você vai fazer uma rivalidade maluca que combine alguma coisa, eu não acho que.
Acho que não vai ser o caso.
Acho que não rola.
Bom, no próximo episódio, vamos voltar aos pay-per-views convencionais para o Judgment Day de 2002, com o main event entre Hulk Hogan e The Undertaker pelo título Undisputed, nossa primeira Hell in a Cell, e a estreia de uma grande estrela.
Mano, calma. A primeira Hell in a Cell?
A nossa primeira.
Não, tudo bem.
Da história, não.
Da história, não, obviamente. Caraca, mas vai ser no main event?
Não.
Caraca.
O main event vai ser The Taker contra Hulk Hogan.
Foi que eu lembro que você ouviu falar dessa luta do Hulk Hogan, que eu não lembro se foi boa. Esse reminação tem o menor ideia.
É, e vai ter uma grande estreia de um dos grandes nomes.
Vocês não sabem o que vocês não estão vendo.
É.
Só engraçado pra mim.
Pra não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovoador.wordpress.com. Você também pode entrar em contato por cotovelovoador@gmail.com, seguir a gente no Twitter em twitter.com/cotovelovoador, curtir no Facebook em facebook.com/cotovelovoador, e daí você vai ficar com certeza
por dentro
de tudo que vai rolar nesse próximo episódio, que tende a ser grande.
Meu Deus.
Quer dizer, não de duração, né?
Não, mas de
importância.
De importância.
Então, acho que é isso. O que você achou do pay-per-view, Jairão?
Normal.
É, nada de...
É que não dá pra esperar muita coisa, primeiro pelo que você... Acho que já falou isso, né? Que é o final da turnê dos caras, o último show na Europa, daí por isso que daí tá sendo gravado. Então, tá todo mundo cansado.
É aquela coisa. Não foi transmitido pros Estados Unidos, viu?
É, você não pode desenvolver história, não sei o que.
Depois foi lançado em DVD, mas assim, foi exclusivo pros ingleses.
Realmente não tem muito o que fazer, né?
Luta à noite, Thiagão.
Puta, cara, isso vai ser mais complicado do que parece.
É.
Primeiro você.
Apesar de eu ter gostado muito da luta hardcore do Booker T com o Steve Richards, eu acho que apesar de não ter sido a melhor que a gente podia ver, talvez por esses motivos que a gente já listou, eu acho que é a luta de abertura do Latino Heat com o Rob Van Dam. Eu acho assim, não foi uma puta luta, mas foi muito boa e assim, já que as outras não foram tão boas,
é.
Eu acho que essa ganha a melhor luta.
Que caso. Acho que já que você não deu pra hardcore, eu vou dar essa honra pra luta hardcore.
Fala a verdade, você curtiu do Big Show? Fala a verdade, não.
Não. <Nope. risos> eu fico triste que a gente soubesse essas coisas. Com o Austin, assim, meio chato.
É, então, esse é o fim da carreira dele.
É.
O próximo WrestleMania é o último.
Caraca.
O próximo WrestleMania é o último luta do Stone Cold.
É, se apaga uma lenda, né?
É. Bom, mas isso ainda vai demorar um pouco pra gente chegar.
É só então, um ano.
Basicamente, menos, né?
Não, quantos já foram? 4.
É.
Isso ainda é...
Você pega...
São 2 meses, 3 meses passar. Não, 2.
É, tipo isso.
É um ano. 10 meses é um ano.
É, tá certo. É isso aí, então. Até a próxima.
Falou!
Tchau.
Aqui no Rio.